Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis. Outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, factos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados.
Então, olá pessoal, eu sou a Catarina, o Pedro fez isto, e a minha sabedoria de hoje é, às vezes é melhor ficar quieto e deixar que pensem que és um idiota, do que abrires a boca e não deixares dúvidas. Forte, não é? Esta é boa.
Amém.
Esta é boa.
Olá, eu sou o Pedro, eu fiz isto, está aqui atrás, e todos dizem que o amor é uma loucura. Pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura.
¡Tan lindo!
Antes de avançarmos mais, temos a dizer que estamos aqui no espaço do Alma Studio, no Porto. Yes. Eles foram super fofinhos, deixaram-nos o espaço para a gente gravar o podcast hoje, já que a gente teve a oportunidade de ver-se. E a gente espera que a gente esteja mais HD do que nas outras vezes, não é?
Exato, exato, é assim, tendo em conta que estamos a gravar com o telemóvel melhor que com o computador. A coisa em princípio deve correr bem.
Obviamente.
E lá está, como disse aqui o Pedrocas, nós tivemos a oportunidade de nos juntar. Viemos aqui ao lindo e maravilhoso Porto, então viemos gravar o nosso podcast aqui na Almotex e depois vamos passear um bocadinho pela maravilhosa cidade e eu trago um caso especial. E o Pedro também, não é? Pelo que já ouvi dizer.
Amiga!
Pelo que eu já ouvi dizer, o Pedro trouxe aqui um. Preparem os lenços, tá? E mais não digo, e bora lá, vai, okay. Quero ouvir.
Eu vou tentar que isto não fique lá para o fundo, tá? O meu caso chama-se Uma Morte Porquê? Pergunta. Porquê?
Sim, 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 ok.
Estamos a 3 de junho de 2021, na Corunha, em Galícia. Numa noite de sábado, Samuel e uma amiga saíram para aproveitar o segundo dia de abertura da vida noturna, claro, tudo abre à sexta, pois era sábado. Eles foram beber uns copos e, em determinado momento, fizeram uma videochamada com outra amiga que não podia estar ali. Naquele momento, eles estavam num ponto da avenida de Buenos Aires, lá, na Corunha, fora do local onde eles tinham estado a consumir. Pronto,
o que fosse.
É, exato. Enquanto conversavam com a amiga, pela videochamada, o Samuel tipo fez assim, tipo virou o telemóvel, para que a amiga pudesse ver onde é que eles estavam, né? E ao fazer isso, ele gravou acidentalmente um rapaz que estava a passar. Um palhaço, em essência, que passava à frente deles. Pronto.
Já estou a ver o filme todo, já me está a dar agonia.
Yeah. Minutos antes de fazer aquela videochamada, minutos antes de aparecer naquela videochamada, este rapaz já tinha sido expulso de outro bar por ter arranjado uma confusão, uma briga, uma discussão, uma coisa assim.
Bela peça.
Então, ao perceber que ele tinha aparecido na gravação, começou a repreender o Samuel. Mesmo que o Samuel tenha garantido que não estava a gravar, mas que se tratava de uma videochamada, ele não pode evitar receber os primeiros golpes deste rapaz, do suposto agressor. Este ataque foi testemunhado pela amiga com quem ele tinha saído naquela noite e pela amiga que estava ao telefone e também por pessoas que estavam ali na zona. Depois disso, tudo aconteceu muito rapidamente. Apesar dos gritos e pedidos para parar a luta, Samuel acabou por ser vítima não só da primeira pessoa que o agrediu, mas também do resto do grupo de amigos que, vendo que havia uma luta, foram lá a juntar, a dar golpes,
exato,
basicamente. Segundo testemunhas oculares, os agressores gritaram um dos gritos que mais ficaram marcados neste caso todo, que é maricón. Em português, algo similar a maricas, paneleiro, ou o que vocês quiserem. De acordo com o que consta no relatório policial, as palavras específicas foram: parem de me filmar, ainda te mato, maricón. No meio do espancamento, um jovem de origem senegalesa interveio entre as várias mãos que estavam ali a espancar o Samuel para os deter. embora tenha conseguido que eles o soltassem e o Samuel pudesse fugir, a poucos passos de distância eles voltaram a agarrar o Samuel e voltaram a atacá-lo. Os golpes já tinham deixado o Samuel gravemente ferido, mas o tal rapaz senegalês, no entanto, não deixou de ajudar e colocou-se tipo entre os agressores e o Samuel. Ou seja, ele pôs-se em cima do Samuel e ele recebeu a porrada para ajudar o Samuel.
Tadinho.
Yeah. Até que um amigo seu, também senegalês, também se meteu no meio da luta para parar aquilo tudo. Momentos depois chegou a polícia e com ela uma equipa do pessoal médico das urgências da Galícia e tentaram reanimar o Samuel e transferi-lo para o Hospital Universitário da Corunha, onde, apesar das tentativas, o Samuel morreu pelas feridas. Enquanto ele morria no hospital, os agressores organizaram uma reunião no Parque Público da Corunha, onde um dos agressores, considerado um dos principais autores da agressão, voltou a insultar o Samuel pela sua identidade sexual. As palavras dele foram, segundo o depoimento de uma testemunha, que está registado no auto da polícia, puto maricón, será um maricón da merda. A possibilidade do incidente ser julgado como uma agressão homofóbica em tribunal, nesse momento estava em aberto, ok? Ou seja, os investigadores estavam a trabalhar numa linha do caso de tipo, ok, foi uma confusão, etc, etc, mas há essa agravante do, foi um delito de ódio, homossexual. Mas houve um montão de manifestações porque a polícia não estava a tirar por ali. Então toda a gente começou a manifestar-se, no país inteiro, na Espanha inteira, havia manifestações por isto. Uma vez levantado o segredo de justiça do caso, foram reveladas as causas da morte do Samuel. De acordo com as informações fornecidas pela Direção Superior da Polícia e a Delegação do Governo da Galícia, Samuel morreu na consequência de golpes no corpo e na cabeça, que provocaram uma lesão cranioencefálica politraumática. Mas os golpes foram, sem dúvida, infligidos por vários agressores. Ok? Então, com a autópsia, ficou comprovado que não há um autor, que eram vários. E, graças aos relatórios da autópsia, também foi possível determinar que o espancamento do jovem durou 6 minutos.
Nossa Senhora!
Yeah. O relatório revela ainda que os ferimentos no corpo da vítima foram infligidos também com um objeto metálico.
Oh.
Uma arma que inicialmente se pensava ser um punho americano, né?
Sim, tipo aqueles... Sim.
Mas que agora, após os resultados, parece ser compatível com um outro instrumento, uma garrafa de vidro.
Oh.
Que implica quase diretamente dois dos considerados autores do crime. Esta teoria basava-se que no bar onde ele foi expulso antes, o bar sabe que ele levou garrafas com ele para fora do bar.
Oh.
Entendes?
Yeah.
Então,
pois então, eu suspeito que ele já
tinha... Já conseguem
tinha...
ligar completamente ele ao crime. Estás
Exato.
A perceber? E aquilo ficou provado no depoimento, porque os responsáveis do bar foram e disseram é verdade,
ele levou
garrafas.
Yeah.
Além disso, durante a busca à casa de onde vivia um dos detidos, foi apreendido um objeto metálico que, de momento... ou seja, não está nem confirmado, nem confirmado que foi utilizado.
Não confirmo nem desminto que é a arma do crime.
Tal qual. Assim que os polícias chegaram ao local da luta, às primeiras horas da manhã, haviam muitas pessoas envolvidas que se escaparam. Estás a ver? Eles viram a polícia
pois,
e disseram...
Pois claro, deixa-me dar de frescos que eu não fiz.
Claro. Embora a polícia tenha recolhido depoimentos de algumas testemunhas, entre as quais a amiga do Samuel, que estava ali naquela noite. Mas só depois de verem e analisarem as câmaras de segurança da rua onde ocorreu tudo isto,
uhum.
é que conseguiram chegar mais perto da entidade dos suspeitos. Ok? Estava tudo filmado. Ou seja, uma coisa boa dos bares.
Graças a Deus.
Dos bares e da noite
Exato.
É que está tudo filmado.
Pelo menos
sério.
Há câmaras em todo o lado.
Exato. Na sequência destas primeiras investigações, no dia 6 de julho, a Polícia Nacional deteve 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos. Alegadamente envolvidos. E de acordo com a delegação do governo, todos eles foram inicialmente acusados de homicídio como autores materiais da morte do Samuel. Um deles foi o jovem que deu o primeiro golpe, ou seja, dá para ver quem
tal,
era. Exato.
Tal.
Mas haviam mais, ok? E as autoridades não excluíram a possibilidade de novas detenções nesse momento. O que só veio a acontecer realmente 2 dias depois, quando uma quarta pessoa foi levada algemada. nem é tanto se tu pensas, em 2 dias já tem outro também.
Exato, seja, exatamente, já, exatamente.
E tal. Mesmo assim, a polícia continua a afirmar que a investigação continuava aberta, ok? Ou seja, não vamos dizer se foi uma agressão, só agressão, ou se houve crime de delito de ódio por homofóbia, ok?
Porque?
Exatamente. E o que eles provaram, ou seja, e porquê isto de não levar a homofóbia? Foi confirmado que nenhum dos autores, ok, conhecia a vítima anteriormente, ok? E esse era o pormenor que...
faz toda a diferença.
Claro, dizer, eles não o conheciam, eles não podiam saber que ele era gay. Opa, opa. A menos que tu sejas um hooligan de 2 metros que joga futebol e que, por coincidência, és gay, aí é difícil ver, mas... Estás
exato,
a perceber?
Exato,
seja,
exatamente.
Não é, não, exatamente. Não é difícil ver, já está. E ainda para mais se tu vês as fotos do Samuel, é tipo, Samuel.
Exato.
Já está, pronto. O quarto detido, este, é também acusado de apropriação indevida por ter roubado o telemóvel do Samuel.
Ok. Okay?
Isto porquê? Descobriu-se também, a 3 de agosto, que este tinha roubado o telemóvel do Samuel e tentou vendê-lo aos outros suspeitos. Ok? Mas sem êxito, ok? Então, o roubo do aparelho ocorreu durante a primeira agressão, antes de ele conseguir fugir
sim,
um bocado.
Sim.
Embora a amiga do Samuel tenha ido à procura do telemóvel dele, quando ele disse, não encontro o telemóvel, não o encontrou porque já estava nas mãos deste rapaz que se chama Caio, ok? No entanto, assim que o Caio se apercebeu que a polícia podia localizar pelo telemóvel...
Devolveu o telemóvel?
Ele deitou aquilo para o lixo. Exato. Mas acabou por ser encontrado pela polícia igualmente e foi enviado para análise e estava lá às mãos dele no telemóvel.
Exato. Então,
não
havia menos usava luvas, não é?
Totalmente.
Nossa Senhora.
Anyway, depois destes 2 dias em que prenderam este, só foi preciso esperar mais um dia para ouvir a notícia da detenção de mais 2 jovens menores como suspeitos. Ok? Posteriormente, os 6 detidos foram levados a tribunal e o juiz decretou a prisão preventiva sem fiança, muito bem,
boa,
para 3 deles, acusados de um crime de homicídio, ok? E a mulher e os menores foram libertados, embora com medidas para ela, ok? Ou seja, ela em plano, deve ser daquele tipo, não pode sair daqui. Não,
e há tipo penas, tens que vir aqui, uma espécie de pena suspensa.
Exato, tens que vir aqui cada 3 dias, para que
por
a gente
exemplo,
saiba que estás aqui, uma coisa
exato,
assim.
Exato.
E os menores foram para um centro de menores, ou seja, prisão basicamente, mas porque és menor, e já está. Os 3 adultos investigados encontraram-se sempre na prisão preventiva, na cadeia de Teixeiro, enquanto ela estava, a rapariga aqui, continuava em liberdade. Todos eles estavam acusados do crime de homicídio pelo Ministério Público e pela acusação particular e popular. Isto quer dizer, o povo do país está a acusar de homicídio, o Ministério está a acusar de homicídio e a particular deduz que seja a família do Samuel.
Exato,
obviamente.
Exato. Eu acho que é quem faz a queixa propriamente.
Exatamente. E também se estimava que pudesse ser aberto um caso à parte, ok, pelo crime de injúria a uma das pessoas que tentou ajudar o Samuel, o senegalês.
Exato.
Ou seja, que tu fizeste toda esta merda e eu vou-te meter um agravante mais, porque tu também, no final,
exatamente,
bateste
naquilo. Exatamente.
Ok. Por outro lado, os 2 menores detidos, como eu estava a dizer, eles estavam no centro de menores e tinham um regime de liberdade privada.
Okay.
Ou seja, é dizer, tu não podes sair daqui do pátio.
Exato.
Tens de ficar
exato.
Aqui, já está. 3 meses após a morte do Samuel, a polícia prendeu uma 7ª pessoa.
Oh!
Sim, um rapaz, como suposto autor do crime. Ele era amigo dos outros 6 investigados, no caso, e também não tinha qualquer relação com a vítima. Na sequência da última detenção, o Ministério Público exigiu que este suspeito fosse acusado de ser o autor do homicídio. Ou seja, ele principalmente.
Okay.
Não sei bem porquê, mas porque se afinal não foi ele quem começou a luta...
Pois, supostamente quem começou foi... Mas é assim, mas lá está a pancada mais forte que pode ter realmente causado aquilo ao Samuel, pode ter sido... Mas é assim, estando ali o Samuel a receber porrada de 6 ou 7 pessoas, ou 8 pessoas, ou whatever, acho que também é difícil dizer, olha, foi o teu pontapé que o matou, não foi o pontapé do outro, não sei.
Exatamente, não sei. Mas a coisa aqui depois está bem dividida.
Que vão todos presos, vão todos.
As autoridades não detiveram mais ninguém, embora tenham obtido o testemunho dos dois mediadores da luta senegaleses que fugiram nessa noite ao ver a polícia aparecer. Porque eles estavam em Espanha ilegalmente. Exatamente. Graças às palavras dele e à ajuda deles, os investigadores puderam aprofundar um pouco mais sobre o que se passou na madrugada do incidente. E uma curiosidade que vou deixar aqui, os dois senegalenses ganharam a simpatia da família do Samuel e também do governo, e o Estado de Espanha regularizou a situação deles.
Muito bem. Sim, senhora.
Para além dos testemunhos deles, a polícia também recolheu de outras pessoas que também estavam ali presentes, que afinal conseguiram saber quem era pelas imagens e tal.
Exato.
É, muitas das quais concordam que a agressão foi de natureza homofóbica. Ao ouvirem os gritos de maricone proferidos pelos agressores.
Ponto final, não há dúvidas.
Exato.
Aqui.
Não.
Não sei porque é que não partiram.
Espera, carinho. Pelo contrário, os agentes excluíram desde o início que se tratasse de um crime com base na discriminação da orientação sexual, porque, como eu já disse antes, os suspeitos não conheciam o Samuel anteriormente e não tinham como saber que ele era gay.
Ai, para mim.
Fuck you.
Olha, eu sei que tu és estúpido e nem nunca te vi a cara. Pronto.
Anyway.
Minha mãe do céu.
A polícia diz isso e o Ministério do Interior vem e diz, isso não é correto.
Exato.
Todas as linhas estão abertas e já vemos por onde é que a gente vai tirar.
Okay.
Não está decidido. No total, pelo menos 15 pessoas compareceram na esquadra da polícia para prestar declarações relacionadas com o noite do crime. À margem da investigação, todos os apontados como suspeitos garantiram que são inocentes e que não conheciam a vítima. Admitiram ainda que nenhum deles estava sobre o efeito do álcool. Claro que sim.
Exato.
E que não têm antecedentes criminais. Pode ser.
Até aí, o álcool não acredito muito mais ou menos.
Pode
não
ser.
Perto.
É por isso que o caso estava a ser tratado, estava a ser tratado inicialmente como um homicídio, apesar de todas estas manifestações que eu disse que ocorreram no país inteiro para dizer que
foi um crime de ódio.
Homofóbico. Já está. E assim foi finalmente. Decidiram adicionar o delito de ódio em forma de homofobia. Yes.
Finally.
Fuck yes. E
foram tarde.
Só em outubro de 2023, ok, ou seja, quase 2 anos depois, foi anunciada a queixa pública do Ministério Público da Corunha, que pedia apenas de 25 anos de prisão, a pena máxima, para os acusados autores, ok, e 22 para os coautores.
Ou seja, para os meninos que...
Exatamente.
Yeah. Viu e todos.
A ver se aprendes. Caralho.
Exato. Era uma chapadinha nessa cara.
Claro.
Com o papel na cabeça.
E há uma coisa. Espera. Ou seja, todos estes casos tinham a agravante do delito de homofobia.
Sim.
Ok?
Sim.
Já está. Além disso... Esta é a parte boa.
Espera.
Além disso, para um deles, foi pedida uma pena adicional pelo crime de roubo com violência pelo telemóvel. Sim. Yes.
Thomas, manada,
yes.
É isso mesmo.
Aí.
Grandes.
Okay.
Boa.
No total de toda a sentença, o Ministério Público pediu 121 anos para os 5.
Exato,
né?
Exato.
E uma indemnização à família de 304 mil euros. Well.
Pronto, ok.
No meu caso, haviam várias Anitas.
E essa?
Todas elas foram presas.
Merecidamente presas.
E com menos gentalha desta no mundo, somos um mundo muito melhor.
E devia haver menos ainda.
Exato. E eu só quero dizer uma coisa que foi, era o que me tocava mais, ok? Que é em todas as manifestações do Pride, de Madrid, de Barcelona, de seja onde for, que eu vi depois do caso de Samuel, sabes quando fazes a manifestação e vais caminhando?
Sim.
Havia gente sempre, sempre com um cartel a dizer, não estamos todas... Falta Samuel.
Faz favor.
Agora, Anitta. Obrigado.
A Anitta malta já
Anitta.
Agora.
Literal,
o nome dela é mesmo Anitta, não é Ana, é Anitta. Eu também perguntei à mãe dela quando eu tinha 10 anos.
Hostia puta.
Que brincadeira é esta, Pedro?
Isto está a ficar já constante, eu acho que... coisa.
Malta, deixem-me só que vos diga que eu estou extremamente surpreendida, porque o Pedro normalmente não é uma pessoa emocional.
Não. Para nada.
Ai, muito obrigada. A Anitta é uma assistente maravilhosa.
Te queremos, papá. Bom, pois isso. Eu acho que isso continua a ser uma coisa constante. Seguramente este ano, quando haja manifestações do Pride, esta cartolina vai estar lá, de certeza absoluta, e eu espero que continue a estar muitos mais anos, porque não se pode permitir que façam isto a ninguém. Não interessa se é por homofóbia, se é por raça, se é por religião, não, já está.
Seja o que for, isto só tem que provar que se vocês têm ódio, vocês vão ser castigados por isso.
Exato.
Ponto final. Toda a gente merece viver, toda a gente merece ter uma vida digna e ninguém merece ter que passar por isto. Portanto, as Anitas que foram presas estão muito bem presas e tenho pena que seja só 25 anos de pena, porque deveria ser muito mais.
Sim, sim.
Deveria ser muito mais e essa malta devia, não sei, nunca mais sair de lá dentro, uma lavagem cerebral, o que fosse. Já que fazem uma lavagem cerebral para fazer estas pessoas acreditar que há alguma coisa de errado, seja com a comunidade LGBTQIA, seja com raças, seja o que for. Se existem lavagens cerebrais para esses assuntos, também deveria existir uma lavagem cerebral
para tirar
esses assuntos,
exato.
Não é?
É uma curiosidade que eu li, não sei se está super, super... deve estar correta, porque os jornalistas estavam lá no tribunal.
Exato.
Eles são tão amigos uns dos outros que a estratégia deles no tribunal foi acusarem-se uns aos outros para tentar tirar a culpa deles. Ou seja, aqui na por cima
pronto.
São cobardes. São
exato.
Cobardes, meu.
Não têm sequer coragem de admitir
mesmo
a porcaria que fazem e vão mandar as culpas para ser. Olha que grandes amigos
mesmo
que eles
sério,
são uns
é?
Dos outros.
Olha,
já viste?
Pois agora três deles vão ter que se ver.
Olha, a gente fez merda aos dois, mas a culpa foi toda tua.
Exato.
Vai, tchau, bye-bye. Vai, Felícia.
É que eu não entendo como é que eles não pensam, porque três deles vão ter que ver a cara uns dos outros diariamente durante 25 anos.
Exato.
Porque vão para a mesma prisão.
Até, mas eles andam lá dentro.
Exato.
E são Marias falsas umas com as outras.
Claro.
Né?
Pronto.
Ai, minha mente só, nossa.
Olha, nada.
Que fiquem todos lá.
Fica na prisão e que te pudras. Muito forte.
Muito forte. Para sempre.
E beijinho, Samuel. Onde tu estiveres.
Um grande beijinho, Samuel.
Agora
ai,
tu?
Isto agora doeu-me. Isto agora doeu-me, porra. Isto agora, como é que eu vou recuperar agora? Ok. Bem, como é que eu vou recuperar? Então, eu não trago assim um caso, nada de especial, só por dizer que é um caso aqui do Porto.
Que inteligente ela, meu.
Obviamente, não é? Obviamente. Assim, eu só estive no Porto aqui uma vez, passei aqui uns diazinhos e foi assim uma cena muito soft, mas adorei e então achei engraçado. Olha, vou lá outra vez, deixa-me pesquisar aqui qualquer coisinha do Porto. E, como sempre, eu vou lá aos anos do carinho mais velho.
Como gosta ela de viajar.
Exato. E atenção, porque eu vou a 1890, portanto eu vou mesmo lá...
Não acaba, não acaba.
Ao Cô de Judas. Não. E então vamos à famosa Rua das Flores, que era, há muitos anos atrás, a Rua de Santa Catarina das Flores.
Ok.
Portanto, 1890, 29 de março, e vamos falar do famoso e ilustre médico e professor de fisiologia da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, o Vicente Urbino de Freitas.
Ok.
Portanto, ele nasceu em 1849, na Rua das Flores, vinha de uma família bastante abastada, o pai era empresário de imensos negócios, entre eles um enorme armazém de papel e depois tinha uma tipografia, portanto aquilo devia ser... ali uma coisa
exato,
assim, tipo
dinheiro.
A chover,
sim.
Let it rain, né? O pai dele morreu quando ele tinha 9 anos, então o irmão mais velho é que ficou a tomar conta dos negócios todos. O irmão mais velho, uma curiosidade, era muito amigo do escritor Camilo de Castro, ai, não é? Camilo Castelo Branco, poxa,
ah, okay.
Que era escritor, era poeta, cronista, dramaturgo, sim. Era crítico e mais uma catrefada de coisas.
Ele escrevia coisas.
Exato, claro. Muita coisa, ele não parava de escrever.
Muita,
né?
Coisa.
Exato. E o Vicente, sendo médico, para além de ser médico do Camilo, do escritor, era também muito amigo dele. Na altura em que o Camilo já estava a contemplar o suicídio, o Vicente era muito amigo dele. Ele era visto como um homem extremamente respeitável, altivo, até um bocadinho vaidoso e tal.
Uhum.
Era muito bom aluno em Coimbra, que foi onde estudou, e ficou muito conhecido por causa de muitos trabalhos que ele escreveu sobre o tratamento da lepra, na altura, né?
Ok, sim.
E falava muito também que ele ajudava os mais pobres a não lhes cobrar as consultas e a pagar-lhes medicamentos também.
Hostia.
Em 1877, ele casou com a Maria das Dores, que era filha também de um dos homens mais ricos do Porto.
Um médico casou-se com uma senhora chamada Maria das Dores.
Um médico casou-se com...
Estava destinado a esse.
Não, estava.
Ok.
Estava mesmo. E eu andei aqui 2 ou 3 dias a ler isto e nunca me dei conta. Um médico casou com uma Maria das Dores. Realmente. Ai, meu Deus. Pronto, ela também era filha de famílias muito ricas, eles eram comerciantes de linhos, ali mesmo naquela rua, na Rua das Flores, e o pai dela era o José António Sampaio. O Zé António, eu vou-lhe chamar Zé António também, que nós somos amigos próximos.
Claro, tira para a frente.
Então, o Zé António e a Maria Carolina, a mulher, tinham 3 filhos. Portanto, era a Maria das Dores, que era a mais nova, e depois tinham o Zé Guilherme e o Zé António Júnior.
Okay.
O cunhado do Vicente, Guilherme, morreu pouco tempo depois do casamento e deixou...
Já está.
Já está, acabou, ficou aqui o caso. Vai! Ai, perdi-me. Ah, não, encontrei-me. Pronto. O Guilherme então, morreu muito pouco tempo depois do casamento e deixou os filhos... Os filhos. Deixou os filhos. Mário Guilherme e Maria Augusta com os avós, portanto, com o Zé António e com a Maria Carolina. A mulher do José Júnior também faleceu muito cedo e também deixou uma filha, a Berta Fernanda, eu adoro estes nomes da época, a Berta Fernanda, que passou a viver com os primos, portanto, com o Mário Guilherme e com a Maria Augusta, os três com os avós.
Claro.
O José Júnior era muito boêmio, gostava muito da vida louca, né? Era muito YOLO, e era muito...
Que millennial, Catarina!
Mas sou. I'm a 90s babe, yes? E era muito conhecido na vida de Lisboa, na vida noturna de Lisboa, porque ele vivia em Lisboa e andava muito enamorado de uma inglesa, que era a Miss Lottie, que trabalhava no Chiado. Então, ele foi até ao Porto, para pedir a benção do pai para casar-se com a Miss Lottie e instalou-se lá no Hotel Paris. Teve a grande infelicidade de se sentir muito doente, então chamou o cunhado, né? O Vicente, claro. O médico, pronto. Só que...
Com o marido da Maria das Dores.
Exato, com o marido da Maria das Dores. Pronto, o nome agora não vai ser Vicente, vai ser o marido da Maria das Dores. Não, mas eu não me troco isso.
Não, diz Vicente, já está.
Pronto, o José sentiu-se tão muito mal e chamou o cunhado, que fez palácio e umas maroscas, que eu já vos vou especificar, e acabou por morrer também, vítima de uma congestão cerebral. Foi uma morte extremamente dolorosa e agonizante, tipo, a vomitar sangue. Foi mesmo assim uma coisa, tipo, a contorcer-se todo, cego, toda uma cena. O Vicente, o marido da Maria das Dores, deu ordem para mandar... tudo fora. Portanto, tudo o que havia de comidas, de bebidas, até mesmo os vómitos dele, foi tudo fora, o quarto todo limpo, tudo coço. Não há cá vestígios de nada. Passado mais ou menos 4 meses, portanto, a 29 de março, Páscoa, véspera do Domingo de Ramos, o Zé António e a Maria Carolina, os avós, receberam uma encomenda em casa, sem remetente, mas em nome da Berta Fernanda, da neta mais nova.
Exato.
Que é super estranho, né? Não fazia ideia de onde é que aquilo vinha, acharam super estranho aquilo vir em nome da criança, ainda por
claro.
Cima. E quando abriram a caixa, havia 3 caixas de cartão, que era exatamente o número de crianças que existia dentro daquela casa.
Não.
Então, cada caixa tinha um saco de amêndoas e um bolo de chocolate. Mas a avó, muito desconfiada, não deixou os miúdos comerem nada. Okay. No entanto, à noite, com bastante insistência de crianças, né, a avó lá lhes deu umas amêndoas a cada... deu tipo 1 ou 2 amêndoas a cada criança. No dia seguinte, não se tinha passado nada, acordaram todas bem dispostas.
Sim.
Ele já foi assustado.
Sim?
Não?
Sim. Okay.
No dia a seguir, acordaram todas bem dispostas, não é? E então a avó deixou-os comer um bocado do bolo também. Só que ao comer o bolo, primeiro a Maria Augusta, uma das crianças, disse: isto é amargo. E a avó provou o bolo e disse também: epá! Eu adorei as reações em estúdio. Vocês têm mesmo que assistir isto no YouTube, malta, porque as reações aqui foram espetaculares.
É que vocês não estão a ver a Anitta, que está atrás da câmara, mas a Anitta e eu ao mesmo tempo.
Yeah. Oh, FML. Pronto, é amargo. Dá cá com a avó come.
Exato.
Pronto, basicamente é isso. Exato. Exato. E nisto, pronto, a avó realmente disse, pá, isto não sabe muito bem, pronto. Nisto, a miúda não quis comer o resto do bolo, a avó não comeu mais nada, então o que é que fizeram? Deram o bolo ao miúdo, ao Mário, que se fartou dos três bolos.
Não tem fim esta saga, é?
Não, tem fim. Não tem. Calma, não tem.
Oh my God. Esse bolo vai rolar aí.
Exato.
Vai dar à vizinha, vai dar à avó.
Vai, isto vai um bocadinho para todos, serve para todos. Vão distribuir ali pela Rua das Flores, olha uma petalazinha de bolo para cada um. Pronto, nisto, passado umas horas, vê as crianças, obviamente, muito agoniadas, muito mal dispostas. Então pede à empregada para lhes dar sais de frutos, para eles vomitarem, uh-huh. Né? E chama o boticário, não, que era, naquela altura era muito mais normal chamarem o boticário a casa para fazer mezinhas caseiras com as plantas do que propriamente o médico, não é? Claro. Então a primeira coisa foi chamar o boticário. Os miúdos lá vomitam tudo e passam o resto da noite e o resto do dia bem. No outro dia, portanto, dia 1 de abril, levantam-se já tranquilos, sem sintomas, bem dispostos, mas a avó chama o tio Vicente, o médico da família, lá à casa para lhe explicar o que é que lhe tinha acontecido, né? Então o Vicente, já depois dos miúdos estarem bem, o seu doutor Vicente decidiu receitar café e água morna para eles beberem, para vomitar, sabe lá Deus mais o quê, e insiste que é extremamente importante dar às crianças um clister de cidreira. E eu fiquei tipo, ah, okay. Ok, nunca coisa. Depois fui pesquisar, supostamente é para evitar inflamações.
Ok.
Ele próprio prepara esta mistura, aplica no menino, enquanto a empregada aplica nas meninas. E depois deu-lhes a indicação para eles se aguentarem o máximo de tempo sem mandar nada fora. As miúdas foram logo mandar fora, graças a Deus. O Mário aguentou-se o máximo de tempo possível com aquilo. É assim, o puto tinha 14 anos, portanto conseguiu seguir melhor as ordens do médico, claro. E aguentou o máximo de tempo possível. Foram todos dormir e de manhã ao acordar, as miúdas queixam-se de dores de cabeça, mas o rapaz está cheio de tonturas, com suores, a vomitar. Às 7 da manhã, a avó, portanto eles viviam todos na mesma rua, né? As casas eram tipo coladas, claro. Era tudo na Rua das Flores. E a avó, às 7 da manhã, ao ir chamar o Vicente, já estava o Vicente à porta da casa, pronto para ir ver as crianças, para quê? Para lhes dar um novo clister. Então assim fazem, mais um clister aplicado nas crianças, com a indicação de ter que aguentar o máximo tempo possível. Mais uma vez as meninas não se aguentam e deitam logo fora, o Mário novamente
aguenta
ao máximo e adormece profundamente. Passada aí umas 2-3 horas, o Mário acorda aos gritos, a contorcer-se todo e a gritar, mãe, mãe, eu estou a morrer, eu não quero morrer, o remédio do tio Vicente matou-me.
Exato.
Anda tudo à roda, eu não vejo. O miúdo estava cego.
Estava
cego, com vómitos, com suores, completamente prostrado, exatamente os mesmos sintomas.
Claro, exato.
Do José Júnior.
Sim.
Não é? Pronto, o Vicente neste momento estava tipo a sair de casa a meter o chapéu na cabeça, a avó vai a correr atrás dele, do tipo, anda cá, anda cá!
Onde é que tu vais? Vem para cá!
Calma! Que chamou exatamente, vem para cá! E ele chega ali ao pé do miúdo, vê o miúdo naquele estado e diz, eles foram envenenados! Isto o Vicente. Nisto chama um outro médico.
Ela, drama queen. Eles foram envenenados. Não fui
sempre,
eu, isto aconteceu. Okay.
Exato. Não fui eu que me interessa. Coitadas das crianças, né? E das vítimas, que há muitas aqui.
Claro.
Nisto chama um outro médico, que é o Adelino Leão da Costa, e disse-lhes que as crianças, portanto, o Vicente explicou a este médico, as crianças foram envenenadas por doces vindos de Lisboa, mas não contou ao médico que lhes deu café com água, nem os clisteres de cidreira, né?
Exato.
Aqui o Mário já estava a asfixiar, estava nas últimas, a contorcer-se com dores. Chamam mais dois médicos, que é o José Godinho e o Joaquim Ferreira. E quando o Joaquim chega, o menino já tinha morrido. Aqui o doutor Joaquim tinha completamente a certeza que isto tinha sido um crime e que as crianças foram realmente envenenadas.
Claro.
Então ele escreve um bilhete ao comissário-geral da polícia. O Vicente chega-se ao pé da sogra e diz-lhe assim ao ouvido em segredinho, o comissário é um canalha, é um francês, nunca lhe diga que eu tratei os miúdos. Já do tipo, E eu aqui, olha o cabrão. Pronto. Ao questionarem então, o comissário, ao questionar a avó dos miúdos, se ela desconfiava de alguém, né? Ela falou logo de um tio da Berta, ou seja, era irmão da parte da mãe,
sim,
que vivia em Lisboa. Então a encomenda podia ter vindo aí e tal, foram investigar, não deu em nada. A Miss Lotti, né? Adoro a Miss Lotti. A Miss Lotti.
Yes.
Yeah.
Miss Lotti.
Era de Lisboa, então também a têm como suspeita. Claro. Mas ela, assim que se apercebeu que eles a tinham como suspeita, a primeira coisa que ela fez foi dirigir-se à polícia e dizer: foi uma pessoa dentro da família que fez isto, porque o meu marido, o José Júnior, morreu exatamente com os mesmos sintomas.
Exatamente.
Foi exatamente da mesma maneira, portanto, isto vem daqui dentro da família. Então, a 4 de Abril, os médicos fizeram a autópsia ao corpo do Mário. Nesse mesmo dia, voltam a interrogar a avó e aqui ela já fala então dos clisteres que o Vicente tinha feito e tinha dado. Muito espantados, eles confirmaram que estes clisteres ajudaram na recaída das crianças, pois nunca se tinha usado clisteres de cidreira neste tipo de sintomas. Não se usa.
Claro.
Né? Não é para evitar sentido. Inflamações, não é propriamente para eles mandarem um veneno fora,
claro,
vomitarem ou o que for, né? Aqui, o investigador principal põe na cabeça que o Vicente é o culpado, acabou, e ele tinha motivo. Porquê? Se os sobrinhos morressem, toda a herança dos sogros ficava com a mulher dele. Ou seja, automaticamente ficava para ele
claro,
também.
Claro, tu eliminas essa parte da família já.
Então é assim. Claro.
Eu estou espantada como é que eu não cheguei a esta conclusão já nos primeiros 2 minutos que ela começou a falar disto. Porquê é que eu não pensei nisso?
Faz sentido, então. O Guilherme morreu pouco depois de casar. O José morreu envenenado. Agora,
os miúdos.
A tentativa de irem os miúdos todos de uma vez, não é? Se bem que eu até fico naquela, sendo ele filho de famílias muito ricas, só se fosse mesmo uma questão de ganância, mas depois fui ao livro, o irmão dele é que ficou com os negócios todos. E o irmão dele espatifou a herança toda, espatifou tudo aquilo que o pai tinha trabalhado. Então, ele realmente precisava da herança dos sogros.
Isto parece uma telenovela.
Né? Isto é uma telenovela. Isto é uma telenovela, a sério. Ao ser interrogado pela polícia, o Vicente diz que esteve em Lisboa entre 5 e 8 de março. Uhum. Ou seja, havia possibilidade de ele ter arranjado as coisas para enviar a encomenda. Mas foi para se encontrar com um velho amigo, que era professor de letras, o Adolfo Coelho, que era para lhe traduzir uns trabalhos. Diz também que no dia 27 de março de 1980, atenção, ia para Lisboa, assim
1800.
Tipo 1890, não é 1980. Por amor de Deus, pá, vocês estão sempre a enganar-se. Fogo!
Olá, sou de Lésica.
Só um bocadinho. E agora, pá? Onde é que está o Adolfo Coelho, pá? Está aqui. Dia 27 de março, ele ia a Lisboa assim, tipo num saltinho, né? Num pezinho, com o mesmo intuito de traduzir trabalhos, mas perdeu o comboio na estação de Coimbra por força de um acidente intestinal. Portanto, eu li isto e eu pensei: olha, deu-lhe ali umas diarreias, cagou-se todo ali na estação do comboio. Foi o que eu pensei: olha, aquele tomou um clister de cidreira, pronto. E então voltou para o Porto nessa mesma madrugada, não chegou a completar a viagem até Lisboa, saiu em Coimbra, voltou para o Porto nessa madrugada, portanto já dia 28. Aqui, o crime da Rua das Flores já era bastante conhecido, não só pela morte do José Júnior, mas principalmente pela morte das crianças.
Claro.
Eram famílias riquíssimas, muito conhecidas por aqui, portanto lá está. E aí perceberam as ligações então entre o Júnior e o miúdo.
Ah.
E então, quando... Ok, e agora vamos aqui aos pormenores da morte do José Júnior, porque entretanto eles foram fazer, abriram novamente o caso do José Júnior, né? Porque aperceberam-se das semelhanças, então abriram o caso e aqui já tenho pormenores deste teste a rir do quê?
Estão a rir, Canita. Está ali tipo a malhar sevilhana, de repente. E eu penso que ela me está a dizer uma coisa do tipo...
E ah, não tinha visto, para!
E ela está ali tipo. E é tipo. Amiga, não pode ser.
Só das castanholas.
Eu só estou a ver aqui
a visão periférica.
A 180, meu. Ai, pá, desculpa. Catarina, já te interrompi 300 vezes, agora eu vou me calar.
Não cales nada, eu gosto disto, pá. Então. Vamos então reabrir o caso do José Júnior.
Bora.
Quando ele estava muito a mal, o Vicente chamou outro médico, que era o Godinho de Faria. E este senhor deu ao José Júnior uma injeção de água destilada e pilocarpina, que eu fui pesquisar, é uma medicação extraída da planta jaburandi, que existe muito no Brasil, e é usada para tratar ressecamento da pele, dos olhos e da boca. Eu acho estranho, porque se o homem estava ali a agregar todo de sangue e a contorcer-se de dores, vão-lhe dar um olha para acalmar a secura. Toma um copo de água.
Não, pá, eu entendo que, tipo, se o senhor estivesse ali a vomitar à tope,
para não desidratar.
É horrível, claro, tu tens que hidratar, mas não creio que seja... fosse a coisa mais indicada para combater isso.
Epá, eu acho mesmo que não, né? Yeah. Porque esta injeção deixou o José completamente prostrado de cama, com suores frios e completamente gelado. Tipo, assim que ele recuperou os sentidos deste episódio, perdeu a visão. Deram conta que ele estava cego, ok? Aqui o Godinho mandou chamar outro médico que recomendou clisteres. Ok. Nisto, o José melhorou um bocadinho, mas depois teve de ser algaleado porque a bexiga deixou de funcionar.
Hostia.
O Vicente acha por bem dar-lhe uma injeção de cafeína, tipo, vou dar aqui energia à bexiga para... o Vicente prepara esta injeção de cafeína, o outro médico aplica e o José morre de uma maneira horrível de sofrer, porque foi a contorcer-se de dores, tal e qual como o Mário, não é? Aqui, toda a gente, absolutamente toda a gente, menos a mulher, atenção, menos a Maria das Dores... Toda a gente suspeitava que realmente o Vicente tinha sido envenenado por todos. Ah, a Maria das Dores e o Camilo, o escritor dramaturgo.
Claro,
porque
era amigo.
Exato. Antes de se suicidar, escreveu uma carta, deixou uma carta escrita para o Vicente a dizer, por outras palavras, eu acredito que tu és inocente. Pronto.
Ok.
Então, toda a gente ao desconfiar, aqui, no meio desta investigação da morte do José, foram desenterrar o corpo dele, ou seja, já quase 4 meses depois. E então, pronto, já estava em alto estado de putrefação.
Claro.
E então as amostras que tiraram da massa encefálica, estômago, intestinos, pulmões e coração eram quase líquidos.
Ah.
Ok? Portanto, estava mesmo tudo já desfeito.
Ok.
Agora, em Lisboa, a polícia de Lisboa, que está a auxiliar, né, porque a encomenda veio de Lisboa, portanto está a auxiliar a polícia do Porto, em Lisboa, a polícia descobre que o Vicente, entre 5 e 8 de março, esteve sim em Lisboa, mas não foi na casa do amigo Adolfo, do escritor. Foi hospedado no Hotel Central de Lisboa. Então, e como é que descobriram isto? O senhor Adolfo, o amigo Adolfo, foi à polícia entregar 4 cartas que o Vicente tinha escrito para ele a dizer isto. Pronto, basicamente a dizer, olha, se alguém te perguntar,
claro,
vais dizer à polícia que eu estive ao pé de ti, mas eu não tive porque tenho um caso com uma mulher casada e eu não quero falar sobre isto porque quero proteger a honra desta mulher casada. E depois, no fim, a carta dizia assim, confio tanto na tua amizade e na tua crença, em que deves considerar-me inocente do horroroso crime cometido, que não duvido que aqui estes o meu pedido.
Elas destes, as duas.
Desde Boreba.
Ai, por favor.
Então, novamente interrogada, 15 de Abril, o Vicente assegura que não tratou as crianças, ou seja, está basicamente a ir contra aquilo que a avó disse, contra aquilo que ele fez, não é? Que aconselhou a sogra a dar um vomitório e sal de frutas e que chamasse um médico, sendo ele um médico, que a sogra chamou, portanto, coisa, não é? Exato. Aqui então já admite sim, porque tinha as cartas do Adolfo a comprovar, não é? Aqui então já admitiu ter mentido sobre ter passado a noite em casa do Adolfo e que mentiu para preservar a honra lá da mulher casada. Só que isto não convence o comissário. Isto não convence nada ao comissário,
não.
Que ordena automaticamente a prisão do Vicente.
Bien.
Ainda, mesmo ainda, sem resultados das análises ao corpo do José, que ainda não tínhamos as análises nem do José nem do Mário ainda nesta altura, também foi julgado pela morte do José, porque assim, o Mário é do tipo, ok, foste tu que mataste.
Exato.
Mas o José estava naquela, foste, não foste, olha, não quer saber, foste, vai preso, pronto.
Ah, é que todos os sintomas e o modus operandi estava...
É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, então pronto.
Culpado até prova em contrário.
Exatamente. Pronto, nisto, então o Vicente está preso à espera de julgamento ainda, E a família oferece uma pensão mensal à mulher do Vicente, portanto à Maria das Dores, que a Maria das Dores rejeita porque nunca vai deixar de dar apoio incondicional ao marido. Ou seja, ela nem sequer aceita apoios de ninguém, ela só quer o marido e acabou. Mesmo sabendo que supostamente o marido andava enrolado com uma casada em Lisboa.
Exato.
Né? Amigos, dois dedos de testa. Ou quatro. A dia 7 de outubro de 1890, exato, temos então resultados das análises. No corpo do José, nas análises feitas aos restos líquidos do José, não foi encontrado vestígio de veneno nenhum, ok? Lembrando de lá está que o corpo estava...
Claro.
E no Mário foram encontrados dois alcaloides vegetais energicamente tóxicos, a morfina e a delfinina. Isto, a morfina, a gente sabe, isto tem quantidades grandíssimas, isto...
Oh, yeah.
Né? Nas vísceras e na urina do Mário, ainda é detectado narcaína, um forte componente psicotrópico do ópio. Portanto, a questão da cegueira.
Exato.
E as cenas neurológicas vêm aqui deste ópio.
Olha que coquetel do caralho. Olha,
pô, um puto de 14 anos.
Por favor.
Para crianças, meu.
Vou ver, como é que eu posso lixar o corpo da cabeça aos pés? Vou misturar tudo aqui.
Exato, e depois a coisa é que ele tinha muitos conhecimentos de médicos,
claro,
e de laboratórios e toxicologias e essa coisa toda. Ele sabia essa treta toda, não é? Aliás, os trabalhos que ele fez foi relativamente a tratamentos da lepra. Portanto, ele tinha que saber realmente,
claro,
a nível de toxicologia, perceber alguma coisa para ver o que é que funciona.
E o que é que não, exatamente.
E o que é que não funciona, não é? As análises às amêndoas não revelaram nada tóxico. Nunca mais falou dos bolos, ou seja, não se sabe se foi avaliado ou não. E os peritos concluem que a morte terá sido causada por um envenenamento de morfina e delfinina. Não há,
sim,
qualquer tipo de
não,
dúvidas
não
aqui.
Não fazia falta mais, exatamente.
Exato. Aqui lá está, a defesa entra em guerra com a acusação porque dizem que se não há envenenamento não há crime. Ou seja, há crime relativamente ao Mário. Neste momento não há crime relativamente ao José, porque as análises não apresentaram vestígios de veneno.
Uhum.
E quando foram fazer análises à avó e às outras duas miúdas, já não havia vestígios,
claro,
de veneno.
Já
elas já estavam bem de saúde.
Claro,
né?
No outro sempre que ela aguentou,
exatamente,
e elas liberavam.
Exatamente.
Claro.
Ou seja, elas mandaram tudo fora, o miúdo não. Ou seja, aqui o que a defesa estava a tentar era que o Vicente não fosse culpado de tentativa de homicídio das outras que
de
sobreviveram.
Tanta gente,
tanta gente, exato. E então foram contratar uns tipos todos XPTO para refutar as análises do Mário e não sei o quê, e depois a acusação vai e contrata outros tipos todos XPTO para dizer que os resultados são válidos e que sim, que o Vicente é culpado. O julgamento só começou a novembro de 93.
Uau!
83, não, 93.
Então, peraí.
1893.
Desde esse tempo até agora nada mudou, porque aqui também começa o julgamento de 3 anos.
E só 3 anos, não, exato, portanto,
ou
amigos...
Ou seja, em cento e não sei quantos anos o processo continua igual.
A merda está toda a mesma, portanto, não é?
Ok.
Mas sim, 3 anos para esta brincadeira toda, lá está, porque a defesa do Vicente estava sempre, não, ele é inocente, e ele batia-se de inocente até ao fim, e a mulher acreditava-se inocente, até que quando foi a julgamento, a mulher inclusive virou-se para o juiz e disse qualquer coisa do tipo, ah, por favor, poupe-me o marido porque a minha filha está a morrer de tuberculose. Tinha uma filha com 15 anos, ao menos antes de o levar preso, deixa ele ir para casa despedir-se da filha. O juiz disse que não, não vais preso.
Isso é o problema da tua filha, não é meu. Agora vão.
Vai só, chega. Então lá está, o julgamento começou então em novembro de 93 e no depoimento da avó, ela em voz bem clara e bem... sem vergonha nenhuma, conta tudo aquilo que aconteceu no dia do crime e depois levanta-se da cadeira e diz, mesmo tipo os olhos, estás a ver, tomados pela raiva,
yeah,
e ali coisa, eu juro aqui, diante de Deus e dos homens, que foi este homem que matou o meu filho José e o meu neto Mário. Foi este homem cuja mulher, o meu marido, dava 10 libras por mês para alfinetes, a quem eu dei um conto de reis para ir ao estrangeiro, onde foi aprender os venenos para matar a minha família. Porque ele estudou lá no estrangeiro,
claro,
porque foi a sogra que pagou, né? E ele foi para lá estudar toxicologia.
Oh my God.
Okay? Durante o julgamento, que foi extremamente falado mundialmente, okay, o doutor José Manuel Martins Ferreira escreve um
Escreve um coisa.
Um papel, uma folha, um texto para o jornal. Está-me a faltar a palavra.
Artigo.
Um artigo. Escreve um artigo para um jornal da época e o nome era Urbino de Freitas, um médico ou um monstro. E depois, inclusive, escreve nesse artigo: não foi ele o remetente da encomenda com os doces envenenados. E uma vez que estava indubitavelmente no Porto, quando ela foi expedida de Lisboa a 27 de Março, porque isto foram seguir a encomenda,
claro.
Descobriram que a encomenda foi dia 27, e no dia 27 foi então esse dia que ele lhe deu uma caganeira na estação dos comboios e voltou para trás.
Claro.
Né?
Mirei o tracking dos correios.
Exato, funciona. Estão a ver, ó. Sempre dou-lhe aí no tracking number.
Se calhar funcionava melhor antes do carro.
Se calhar, exato. Olha. E então aqui aparece uma grande surpresa. Chamada Brito e Cunha.
Okay.
Brito e Cunha tinha vindo do Brasil há pouco tempo e ele era guarda-livros num banco e afirma que no dia 27 de novembro de 1890 apanhou um comboio para Lisboa com a esposa e com os filhos e que nesse comboio conheceu um homem que usava óculos escuros, tinha um chapéu derrubado sobre os olhos e uma gola do sobretudo voltada para cima.
Ela...
conversa fiada e tal em coisa, e o Vicente não vai de modos e pede um favor ao Brito e Cunha.
Hostia,
que
hostia.
É? O que é que é? Convém este favor a tal. Olha, a mim dá mais jeito de sair aqui na estação de Coimbra porque eu estou de caganeira. Quando tu chegares a Lisboa, achas que podes ir ali àquele sítio buscar uns bolos e mandar cá para o Porto a caixinha com os bolos e com as amêndoas? É que é um amigo meu que quer dar isto à mulher e é uma prenda e uma surpresa e patati patatá para o caralho que foda. Né? O rapaz, pronto, aceitou, não é? E ainda estava no Brasil quando ouviu falar desta história, deste caso do Mário que foi envenenado e não sei o quê, o crime da Rua das Flores, que é assim que o crime é conhecido. Não veio a Portugal, não falou nada a ninguém porque ele pensou, ok, eles vão pedir para eu ir para Portugal de pôr e o dinheiro vai sair do meu bolso.
Claro,
então eu não vou lá, nem vou ficar calado. Então durante estes 3 anos, acho que isto foi tipo, portanto o crime foi em 90, acho que foi em 92, 93 já assim, para a altura do julgamento, que apareceu então o Brito e Cunha a dizer: eu sou testemunha, eu vi este homem no comboio. Claro. E então descobriu-se de onde é que veio a encomenda. Foi esta testemunha, este Brito e Cunha, que mandou para Lisboa. Wow. Ok. A acusação, obviamente, ganhou em tribunal e o Vicente teve uma pena repartida. Ok?
What?
Portanto, teve 9 anos de prisão mais 20 anos de degredo em Angola. O degredo é tipo uma solitária.
Okay.
Estás a ver? Então, basicamente, era 9 anos de prisão cá em Portugal, mais 20 anos de degredo. No fundo, 18 anos de degredo, porque os primeiros 2 anos, quando ele chegasse a Angola, ia ser prisão também.
Ok.
Okay? Em 1902, portanto, ele foi preso cá, cumpriu cá os 9 anos. 1902, foi para Angola cumprir lá a pena. Entretanto, lá para o meio desses 20 anos, foi para Angola, porque tinha conhecidos para Angola, para o Brasil, meu Deus, foi para o Brasil, porque tinha conhecidos no Brasil que achavam que lá ele iria poder, mesmo estando preso, exercer medicina, coisa que fez 3 pedidos e recusaram. Passado anos, voltou para o Porto, voltou a juntar-se com a Maria das Dores, que nunca o levou.
Ai, Maria das Dores, aquela toda.
Não sei porque eu imagino uma pessoa assim, tipo: olá filho, o que é que queres para jantar? Diz-me assim, né? Desculpem, eu peço desculpa a todas as Marias das Dores, está bem?
Ai, minha mata.
Pronto, lá está. Então disse que sempre ia apoiar o marido e lá se juntaram outra vez quando ele voltou para o Porto. Ele disse que ia lutar pela sua inocência até morrer. E entretanto ele adoeceu bastante com uma pneumonia, voltou para Lisboa com a mulher e acabou por morrer nos braços da Maria das Dores.
Que épico! É que é uma novela isto.
Não, isto foi épico. Eu acabei de contar uma novela, isto dava um filme.
Isto é épico!
Porque assim, como vocês devem calcular, e né, como as meninas das nossas viagens obscuras nos descrevem muito bem, a gente faz aqui as coisas bastante resumidas, né? Portanto,
exato.
É assim, se vocês pegarem e forem ler aqui os pormenores todos. Isto é uma novela, isto dava para gravar um filme, dava para fazer um guião e para gravar um filme, era só inventar as falas,
claro,
da malta. O resto estava. Isto foi uma novela do Caraças que se passou aqui no Porto.
É...
E aquilo que eu quero agora, neste momento, é ir visitar a Rua das Flores.
Ah, que bom! Aquela...
Agora, vamos visitar a Rua das Flores.
É que ela pensa, ela pensa.
É... Eu posso ser muito disléxica às vezes, mas o cérebro, uma parte
mas
dele funciona.
Mas também tenho a dizer, não és nada original, porque eu, quando tu vais agora... A Catarina vai a Barcelona a algum ponto, não vou desvelar quando.
Não vamos desvelar nada.
Nada.
Desvendar.
Desvendar. Desvelar.
Desvelar.
Palavra de espanhol dele.
Perdão.
Eu estava a pensar levar-te do primeiro caso que eu contei na rua.
Do Baú Azul!
Exato.
Ah, eu quero! Então vamos dizer assim: agora vamos passear à Rua das Flores, vamos à procura da Rua das Flores.
Sim, sim.
E depois, eventualmente, quando formos. Quando tivermos aqui outros planos, claro. A gente vai lá ver a Rua do Baú Azul e a gente depois registra para vocês verem, claro, no Instagram, está bem, amigos?
Eu tenho uma coisa a dizer sobre o teu caso.
Okay.
Olha que a gente já falou aqui de assassinos, de gente que eles pensam que têm um plano super fixe e são estúpidos, mas este, eu acho que este que leva o prémio de totó de todo. Este
exato, é o... exato.
Tu vês se na direção podes pôr um carimbo de totó.
Totó. Vai ser aqui, calma.
Exato.
Este é o sinal.
Este leva um prémio, sem dúvida.
Não, estúpido.
É que é muito totó mesmo.
Então, como assim? Ele vai matar o cunhado e depois mata os putos, exatamente. O miúdo vai,
claro.
Exatamente da mesma maneira, forma. E achava que nunca ninguém ia descobrir. Ele devia ser daqueles do tipo: ah, eu sou médico, sou mais inteligente que os outros,
claro,
todos.
Quem, e pronto. Quem vai acusar a mim? Sou um médico em 1890.
Ai, meu Deus do céu. Olha, amigos, a minha Anitta foi presa. E é isso, e foi presa e agora vamos passear pela Rua do Crime! Yay!
E nada,
antes de desculpa interromper, eu queria só dizer uma coisa, porque é muito importante quem nos ouve no Spotify darem um olhinho no nosso vídeo do YouTube para vocês verem esta maravilha que está aqui. Esta coisa espetacular que está aqui, que foi aqui o nosso trocas de peso, ó para ele! Ó para ele! Ele fez assim. O manequim é cada Almotex, a cabeça também.
Exato. É o
mas todo este fato, isto foi aqui o nosso Pedrocas que fez, que ele tem umas mãozinhas mágicas. Isto é qualquer coisa de espetacular. Parabéns, meu amor, estou muito orgulhosa de ti.
Não vou chorar mais hoje.
Não, ninguém chora mais hoje. Como os lenços, é a assistente Tali, a assistente Anitta, Tali com os lenços. Assim ficamos.
Pronto, nada, obrigado por escutar uma semana a mais. A ti, amo-te muito. Estou muito feliz de te ver e de estar contigo. E nada, semana
e
que
é
vem
isso.
A gente está cá outra vez.
Para a semana estamos cá outra vez. Não vos prometo que vamos andar a passear nas ruas de crimes, mas pelo menos mais dois crimes a gente vai trazer. Portanto, malta... Besitos!
Besitos, mantenha o abanço.